DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristiano Vieira Teixeira, com as notícias desta quarta-feira, 20 de novembro.
Milhões de eleitores escolherão hoje os presidentes e os membros das assembleias de 53 municípios de Moçambique. As urnas abriram às 8 e fecharam às 18 horas. Foram constatadas algumas irregularidades. Segundo o Centro de Integridade Pública, há relatos generalizados de voto múltiplo na ilha de Moçambique, município já muito contestado nas autárquicas de 2008. Os eleitores estariam sendo autorizados a sair das assembleias de voto sem molhar os dedos com tinta indelével e, em seguida, voltar em outra mesa de voto com um outro cartão de eleitor. Em Nampula, o nome da candidata Filomena Mutoropa, do Partido Humanitário de Moçambique, foi excluído dos boletins de voto. Na cidade da Beira, a comissão eleitoral teria negado credenciamento aos observadores do Observatório Eleitoral, impossibilitando-os, assim, de monitorar as eleições na cidade. A justificativa dada foi de que a comissão não possui plástico para produzir as credenciais. Na Gorongosa, centro de Moçambique, homens armados, alegadamente da RENAMO, principal partido da oposição, teriam realizado ataques, mas sem lograr inviabilizar as eleições. Já, segundo informações da agência Lusa, no subúrbio de Chimoio, em Manica, centro do país, registrou-se pouca afluência às mesas até o início da tarde, contrariamente à zona urbana da cidade. A polícia esteve presente nas urnas. Em Quelimane, a presença das forças de segurança nos locais de votação também intimidou os eleitores. A RENAMO não participou das eleições municipais em protesto contra a composição dos órgãos eleitorais que acusa de serem favoráveis a Frelimo, o partido no poder. A cobertura completa das eleições autárquicas em Moçambique você acompanha daqui a pouco no nosso Jornal da Noite. O Irã e o grupo dos 5+1 retomaram hoje em Genebra as negociações sobre o programa nuclear iraniano. Antes do encontro, o líder político e espiritual do país, Ayatollah Khamenei, declarou que seu país não irá abrir mão de seus direitos de uso da energia nuclear e que teria definido um limite para os seus negociadores. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que parte das sanções poderão ser suspensas e uma ajuda modesta poderá ser liberada ao país se houver acordo. Obama disse que não saberia dizer se haveria entendimento entre as partes ainda esta semana. Em uma série de ataques no Iraque, pelo menos 29 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas em todo o país. A maioria das mortes ocorreu em bairros predominantemente xiitas de Bagdá, onde 7 bombas explodiram quase que simultaneamente. Outros ataques foram registrados em Bakuba, Mosul e An-Najaf. Militantes sunitas, considerados simpatizantes ou mesmo membros da Al-Qaeda, são acusados de serem os responsáveis pelo aumento da violência no Iraque. A agência de notícias Sumerian News informou que o chefe da guarda pessoal do presidente Jalal Talabani, Savart Rashid, teria sido morto no norte da cidade curda de As-Suleymaniyah. 10 soldados morreram na península de Sinai, egípcio, num ataque suicida. A imprensa local reporta que cerca de 35 soldados sofreram ferimentos. Os atacantes teriam detonado uma bomba em seu carro, que seguia ao lado de um ônibus do exército. Nos últimos meses, foram registrados diversos ataques contra unidades do exército no norte da península do Sinai. Nos últimos 2 anos, a área tornou-se um foco de militantes islamistas. Pelo menos 41 militares estão sendo julgados por um tribunal militar da República Democrática do Congo na cidade de Goma, região oriental do país. A acusação refere-se ao mês de novembro de 2012, quando rebeldes pertencentes ao movimento M23 ocuparam e se estabeleceram na região de Goma durante 10 dias. Um investigador das Nações Unidas disse que 135 casos de violação sexual, bem como outras sérias violações dos direitos humanos, incluindo assassinato e saques, foram perpetrados por soldados entre os dias 20 e 30 de novembro, perto da cidade de Minova. Contudo, uma investigação paralela aponta 59 casos de violações alegadamente cometidas pelos militantes do M23. O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao recurso apresentado por Maria Eugênia Neto, viúva de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, contra uma condenação por difamação qualificada pelo Tribunal Criminal de Lisboa. A ação foi apresentada por Dalila Mateus, coautora do livro Purga em Angola, na sequência de uma entrevista de Maria Eugênia Neto ao Jornal Expresso em 2008, em que a viúva referiu-se a Dalila Mateus como desonesta e mentirosa. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, que traz os detalhes deste dia de eleições autárquicas em Moçambique. A apresentação é de Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, grande afluência às urnas nas quartas eleições autárquicas. Em Nampula, os boletins de voto excluíram uma das candidatas. E na ilha de Moçambique, há relatos de múltiplo voto. São os destaques desta quarta-feira, 20 de novembro. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, eleitores de 53 autarquias foram esta quarta-feira às urnas para exercer o direito de voto. Nas primeiras horas houve muita afluência, mesmo na região centro do país, palco de sistemáticos ataques dos homens da RENAMO, maior partido da oposição. O retrato das quartas eleições autárquicas com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Muita afluência, processo ordeiro e dificuldades na localização de nomes nas listas marcam as quartas eleições autárquicas desta quarta-feira nos 53 municípios em Moçambique. Mesmo em Gorongosa, província de Sofala, no centro do país, onde houve ameaças de ataque dos homens armados da RENAMO, o processo nas primeiras horas decorreu sem incidentes. A garantia foi do presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, que disse que este cenário estava a acontecer em todo o país. A RENAMO, maior partido da oposição, ameaçou inviabilizar o processo, exigindo paridade de membros na Comissão Nacional de Eleições. Por causa disso, a RENAMO tem estado a atacar alvos civis e militares.
Até agora, nenhuma informação relativa a alguma anomalia, mesmo fora de Maputo. Incluindo a zona centro, está tudo tranquilo, tudo a decorrer como, portanto, nós previmos.
O presidente da República, Armando Guebuza, disse momentos depois de votar que tudo estava preparado para que o processo decorresse com normalidade. Questionado sobre a situação de insegurança, particularmente no município de Gorongosa, em Sofala, Guebuza disse:
a minha expectativa para o centro do país é que nós continuemos a garantir que efetivamente todos votem, todos participem. Vemos isso em Gorongosa, vemos isso em Amatanda, vemos isso na Beira, vemos isso também nos outros pontos de Ondo. Esta é a nossa expectativa e eu acredito piamente que as pessoas vão efetivamente exercer esse direito fundamental de votar.
A polícia garantiu segurança em todas as mesas da Assembleia de Voto, segundo o porta-voz do Comando-Geral da Corporação, Pedro Coça.
Todos os comandos provinciais foram instados a despachar os seus efetivos para as mesas de voto. Despachamos, como pode imaginar, são dezenas de veículos. Despachamos centenas de homens, que eu não vou precisar aqui os números.
Nas cidades de Maputo e Matola, nem o calor intenso impediu os cidadãos de ir votar.
Aconselho a todos irem votar, para exercer o direito dele como cidadão de votar, para escolher o que eles querem, que seja o próximo de nossos dirigentes.
Este voto, olha, é muito importante para nós todos, né? No momento em que nós vamos passar estas crises todas. Só peço a Deus que apareça um justo e que, pronto, consiga realizar para nós todos, para o povo, para nós termos a nossa paz.
Mas em algumas mesas da Assembleia de Voto em Maputo, os eleitores ainda não afluíam às urnas, explicam membros das mesas de voto. Aliás, nestes processos, tem sido hábito os eleitores deixarem tudo para as últimas horas.
As primeiras horas de hoje não foram assim tão agitadas. Pessoas, até agora, como vê mesmo assim, não está muito cheio. As pessoas acho que vão começar a encher lá para as 17, 18. Sim, até agora está normal.
Recorde-se que são no total mais de 3 milhões de eleitores moçambicanos que escolhem nesta quarta-feira presidentes e membros das assembleias de 53 cidades e vilas com estatuto de município no país. Romulo da Silva, DW Maputo.
Vamos à pergunta de hoje. Se está em Moçambique, como decorreram as eleições no seu município? Contamos com a sua participação.
Thank you.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Segundo o boletim sobre as eleições autárquicas em Moçambique, publicado pelo Centro de Integridade Pública e pela Associação de Parlamentares Europeus para a África, em Quelimane, os observadores notaram a presença de soldados armados junto às escolas. O boletim recorda a este propósito que a lei eleitoral permite que a polícia permaneça mais perto das assembleias de voto, mas refere que os militares devem estar a mais de 300 metros de distância. Por outro lado, nas mesas de voto faltaram alguns membros, o que provocou lentidão na votação. Vamos a Quelimane, onde está o colaborador da DW África, Obedes Obadias.
Os munícipes da capital provincial de Zambézia, Quelimane, esperam que o novo edil, a ser eleito nas quartas eleições autárquicas, traga mais desenvolvimento e crescimento desta cidade, o que se traduz em mais acesso à energia elétrica, água potável, estabilização das vias de acesso e mais emprego para os jovens.
Aquela pessoa que for eleita, isso para desenvolver o nosso Quelimane, né? Desenvolvendo, nós já estamos mais à frente.
Segundo os manifestos que foram apresentados, será um candidato que há de cumprir com aquelas promessas que o município da cidade de Quelimane quer para que veja essa cidade melhorar cada vez mais.
Afonso Carmindo e Julião Manuel, ambos munícipes de Quelimane, falando a DW África das suas expectativas depois de exercerem o seu direito e dever de cidadania. Outros munícipes, como é o caso de Zabiro Caetano e Abel Virgílio, prometeram manterem-se nas assembleias até a hora de contagem dos votos e divulgação dos resultados para que as eleições sejam justas e transparentes.
Depois de votar, estar lá diretamente até a última hora para poder controlar e ser o vigilante dessa própria eleição.
De certeza que estarei lá para poder exercer aquilo que é meu direito como cidadão, como munícipe dessa cidade.
As fontes mostraram-se preocupantes com a presença das forças policiais nos postos de votação.
Depois de voto, encontra cheio de militares. Aquilo ali assusta-nos. Não estamos em tempo de guerra aqui na Zambézia. Se fosse como lá na Beira, a coisa seria outra. Essa preocupação leva muitas pessoas a não participar da Assembleia.
A Polícia da República de Moçambique, neste ponto do país, preferiu não gravar a conversa com a DW, tendo assegurado que a votação decorreu de forma ordeira, mas manchada por um número não considerável de desmandos, como é o caso de cidadãos que tentaram votar duas vezes e outros que se dirigiam às urnas em pleno estado de embriaguez. De Quelimane, Moçambique, para DW, Obedes Obadias.
Também em Nampula, a afluência às urnas foi grande, principalmente no centro da cidade, já que nos bairros verificou-se o menor interesse no exercício de voto. Nesta cidade, o processo ficou manchado pela exclusão no boletim de votação da candidata do Partido Humanitário de Moçambique, Filomena Muturopa, que já recorreu à anulação do processo. Nelson Carvalho, a partir de Nampula, conta-nos os pormenores.
Por volta das 11 horas de Moçambique, Filomena Muturopa, candidata do PAHUMO para presidente do município de Nampula, encontrava-se reunida com membros do seu partido em volta da sua exclusão no processo eleitoral. Filomena disse estar sem muita força, mas mesmo assim, segundo ela, o seu partido está a trabalhar para que o processo seja anulado.
Neste momento, dirigimos uma carta ao pedido da Comissão das Eleições da cidade para ver se pode nos considerar em termos da anulação, né? Nós vamos ainda atrás deles até que eles possam resolver a situação, porque afinal de contas nós temos direito, nós somos cidadãos que reunimos as condições para concorrer às eleições.
O presidente da Comissão Provincial de Eleições, Daniel Ramos, disse à imprensa em Nampula que a exclusão da candidata do PAHUMO é um assunto que está a ser discutido ao nível nacional, onde se espera que seja dado o pronunciamento final.
Não estou a assumir de que a falha é da Comissão Nacional de Eleições, porque ainda não foi identificado onde está o problema. Havendo uma responsabilização, a pessoa de direito vai assumir o processo. O que nós estamos a dizer neste momento é que constatamos o sucedido e reportamos à Comissão Nacional, e a Comissão Nacional, mais do que ninguém, está autorizada a falar sobre isso.
Já os eleitores de Nampula, que na manhã desta quarta-feira aceitaram falar a DW África, mostravam-se orgulhosos por terem exercido o seu direito cívico.
Valeu a pena ter chegado muito cedo, na altura que a Assembleia abriu. Eu fui uma das primeiras 10 pessoas, como dizia. Portanto, não foi difícil e sinto-me muito feliz por ter exercido o meu direito constitucional. Pus em primeiro lugar a cidadania, embora tivesse a consciência de que os rumores que esse tipo de pessoas criam, de facto, vão criar medo em certas pessoas. Eu, pessoalmente, não tive receio que as eleições iam acontecer, por isso mesmo tive que madrugar mesmo, de modo que votasse muito cedo.
Dá o mesmo ameaça, não sendo ameaça, cada um tem direito cívico de vir votar.
Os nossos entrevistados avançaram que elegeram convictos de que realizaram uma atividade patriótica para o bem da autarquia. Noutros pontos da província de Nampula, há informações de que um número considerável de boletins de votos foram encontrados a serem preenchidos fora das mesas de votação no município de Angoche. Em Ribau, o candidato da Simona foi detido depois de ter sido flagrado a praticar bruxaria na casa de um médico tradicional. E em Nacala Porto, a candidata do Movimento Democrático de Moçambique foi expulsa no seu local de trabalho, Portos de Nacala, por motivos pouco claros. Acredita-se que esteja ligado a questões políticas. Informações da última hora indicam que depois do encerramento das assembleias de voto, está aí a Comissão Provincial de Eleições e indicaram que as urnas devem ser seladas e não haverá apuramento parcial até que haja orientações da Comissão Nacional de Eleições devido à exclusão da candidata do Partido Humanitário de Moçambique.
Uma peça de Nelson Carvalho. Um dos municípios mais contestados nas últimas eleições autárquicas, em 2008, foi a Ilha de Moçambique, a capital histórica do país, situada na província nortenha de Nampula. Houve fortes indícios de anulação de votos para o candidato da Renamo e casos de múltipla votação. 5 anos depois, voltou a haver relatos de grandes irregularidades no sufrágio. O jornalista da DW África, António Rocha, entrevistou Ismael Amade, coordenador da Rádio Parceira na Ilha de Moçambique, a Rádio On Ipiti.
Há notícias que circulam sobre a votação múltipla na Ilha de Moçambique. O que é de concreto está a acontecer na região?
O que de facto está a acontecer é exatamente as votações múltiplas. Está-se a proceder da seguinte forma. Há militantes ou membros do partido com poder que já estão previamente preparados e que vão para lá com cerca de 5 ou 6 boletins de voto e fazem, portanto, a votação à vontade. A outra alternativa que eles fazem é eles entram e não molham o dedo lá na tinta ainda leva. Então eles saem e com outros cartões que eles têm, portanto, vão para uma outra mesa da Assembleia e têm essa possibilidade de votar.
Mas isso é ilegal? Não há a presença de observadores nacionais que possam constatar isso?
Já notificaram esses casos aos observadores nacionais que se encontram na ilha de Moçambique. Eles já anotaram. A única reação deles foi anotarem, portanto, esses casos. E houve casos flagrantes que foram apanhados e que foram mostrados a eles e eles só se limitam a anotar.
Parece que essa votação múltipla já tinha ocorrido nas últimas autárquicas. Confirma esta informação?
Eu posso assim dizer que já está-se a tornar uma tradição em fazerem votações múltiplas. Porque as pessoas estão sedentas por poder e não querem deixar o poder, democraticamente, olha, mantêm-se no poder com essas falcatruas.
É que na altura falou-se do distrito vizinho de Mussoorie, o mais próximo no continente. As pessoas foram transportadas para votarem na ilha de Moçambique.
De facto, é um distrito vizinho da ilha de Moçambique e, de facto, isso também verifica-se que as pessoas que oriundas das outras zonas aqui são vizinhas e que não têm nada a ver com o município da ilha de Moçambique, mas vêm cá para votar para ajudarem o partidão, como a gente chama cá na zona, né?
Está a referir ao partido Frelimo?
Exatamente.
E isso está a acontecer mais uma vez?
Isso já aconteceu. Estou a dizer, neste preciso momento, nas mesas da Assembleia, agora estão as moscas, neste momento, porque as pessoas já votaram e já voltaram para as suas origens e só está na espera, portanto, dos resultados preliminares e depois dos finais.
Já há alguma tendência?
A tendência é sempre essa para quem enfrenta a fraudulência, portanto, é que é virtual vencedor, por enquanto.
E a afluência às urnas foi boa?
Posso considerar que foi boa nas primeiras horas da manhã, em todas as assembleias de voto, houve uma boa afluência, mas para depois, portanto, por volta das 10 horas da manhã daqui de Moçambique, começou a baixar o movimento.
Estava a ouvir uma entrevista a Ismael Amade, coordenador da rádio Onipiti da ilha de Moçambique, conduzida pelo jornalista António Rocha. E agora passamos para outro tema que está a marcar a atualidade. O programa nuclear iraniano está hoje na mesa de negociações em Genebra. Esta é a terceira ronda de negociações e tem como integrantes o Irão e os 5 países membros do Conselho de Segurança da ONU, juntamente com a Alemanha. Recentemente, as partes quase chegaram a um acordo para travar o programa nuclear iraniano. Mais detalhes com Cristiano Vieira Teixeira.
Pouco antes da retomada das conversações sobre o programa nuclear iraniano, o supremo líder político e espiritual do país, Ayatollah Khamenei, declarou em rede nacional que seu país não irá abrir mão de nenhum milímetro de seus direitos de uso da energia nuclear. Ele falava de Teherã e não participa diretamente das negociações em Genebra, mas teria definido uma linha vermelha para os seus negociadores. Também antes do encontro, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, excluiu a imposição de novas sanções enquanto as negociações continuarem e falou de suas expectativas.
The essence of the deal would be that they would halt advances on their nuclear program.
A essência do acordo seria que eles iriam parar os avanços no seu programa nuclear. Eles iriam reverter alguns elementos que os levam para perto de poderem desenvolver uma arma antes que a comunidade internacional tenha a oportunidade de reagir, que iriam submeter-se a inspeções mais vigorosas. Em troca, o que faríamos seria abrir um pouco para um valor muito modesto de alívio que é inteiramente sujeito a reestabelecimento se, de facto, eles violaram qualquer parte deste acordo prévio.
Subject to reinstatement, if in fact they violated any part of this early agreement.
Antes, o secretário de Estado norte-americano John Kerry havia pedido ao Irã para fornecer a prova da utilização pacífica do seu programa nuclear. Numa conferência de imprensa com seu homólogo turco, Ahmet Davutoğlu, Kerry disse que espera que o Irã esteja preparado para as negociações, cujo objetivo seria provar à comunidade internacional que o programa nuclear iraniano tem fins pacíficos.
Não tenho expectativas específicas em relação às negociações em Genebra, excepto que iremos negociar com boa fé e tentaremos chegar ao primeiro passo do acordo. E esperamos que o Irão entenda a importância de vir cá preparado para criar um documento que possa provar ao mundo que este é um programa pacífico.
De acordo com Teherã, o impasse pode ser ultrapassado se Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, com poder de veto na ONU, mais a Alemanha, tratarem o Irã como um igual. Em paralelo a isso, Israel, que não mantém boas relações com o Irã, acusou recentemente os Estados Unidos de estarem a jogar com a sua segurança ao procurar chegar a um acordo com o Irã e tornou a avisar que poderia realizar o seu próprio ataque militar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou o processo negocial publicamente. John Kerry reagiu.
Tenho o maior respeito pelas preocupações do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu sobre o seu país. Ele tem todo o direito de expressar a sua posição e defender os seus interesses publicamente. Acreditamos profundamente no nosso compromisso com Israel.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Cristiano Vieira Teixeira, agora com as respostas à pergunta de hoje: se está em Moçambique, como decorreram as eleições no seu município?
Boa noite, Nuno. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, vamos agora ver como é que foi, do ponto de vista dos nossos ouvintes, como foram realizadas essas eleições. Vamos um passeio, então, aí por todo o país. Começamos com o Antônio Dalce, ele escreve da cidade da Beira. Concretamente, a mesa que funcionou no bairro de Matacuane. As urnas encerraram-se às 14 horas porque os eleitores tiveram que abandonar as mesas por temer a presença massiva da polícia. Azize Ernesto, de Quelimane. Decorreram num ambiente calmo. Pelo menos em Quelimane, até a hora do fecho das urnas, não havia nenhum tumulto. A população concentra-se para os locais onde acontece a contagem. João Manuel Gandhi. Aqui na cidade do Chimoio, correu bem limpo mesmo. Eu tinha medo de não ir votar, mas estava bem e eu votei bem. Betuel Alfredo, de Matola. Afrelimos sempre sem transparência, foi o que ele escreveu. Chico Antônio. Aqui na Beira, poucos participaram. Concretamente, na Munhava Central, nas urnas da escola, muitos justificaram por causa das escaramuças que se realizaram nesses últimos dias. Hélio Januário. Em Maputo, todo mundo foi lá votar. Junela Chiuleque. Em Milange, foi excelente. Rafik Betsy diz que na Beira foi muito bom. O Adolfo Pedro Buxua diz que foi uma grande. Ficou provado que a maioria do povo moçambicano é pela paz. Mário Elias de Manica. Bem para a cidade onde vivo, que é Matola, Maputo, e residente no bairro da Machava, até a hora do encerramento decorreu de forma ordeira e sem muitos sobressaltos. Rábia Ussi escreveu: na cidade de Maputo, as eleições correram muito bem, sem nenhuma ameaça. O importante é exercer o dever e o direito de votar no partido que trará algum benefício para o município. Eu, neste caso, votei no meu partido favorito. É só esperar pelo resultado, que vença o melhor, todos querem o bem do país. Também o Armando Tomás Fernando deixou uma mensagem na nossa página no Facebook. Já votei, vivo no Xai-Xai, até agora as eleições estão a decorrer bem, aí se referindo do momento em que ele postou. O João Alves Camacho diz: parece tudo tranquilo, sereno, mas destacaram-se algumas anomalias, a maior parte delas por parte da organização, em que alguns candidatos não constaram dos boletins de voto, falta ou cancelamento de contagem parciais, aguardando ordens superiores, detenção de alguns intervenientes no processo. Também o Osifo James, de Lisboa, de Quelimane, diz: as eleições foram tudo de bom, aliás, pela primeira vez vi tantos jovens nas filas. Espero que não haja fraude, porque cá em Quelimane, o MDM vai dar uma goleada, isto é, vitória esmagadora. É aí a opinião dele. O Abdul Majid Sid Hassan. Na minha assembleia de voto, tudo correu bem. Na cidade de Maputo, parece que esteve bem. Não tive informações de problema algum. Cidinho Vasco escreveu: há indicação de fraude em Gurué e algumas detenções de delegados do MDM em Maputo. Na minha cidade foi tudo normal. Ele não escreveu de qual cidade ele nos escreve. O Calton da Costa, que também não diz de qual cidade escreve, diz: na minha cidade está a decorrer bem o processo de votação. Mas há ainda muito susto por parte dos eleitores por motivo de enchente das forças de intervenção rápida, a FIR, nos lugares de votação. A população só promete sair depois da contagem dos votos. Até agora ainda não há violência entre a polícia e os eleitores. O Arão Fernando diz: em quase todas as províncias nota-se fraude. Os fiscais do MDM em Chibuto, na província de Gaza, encontram-se detidos e os secretários e policiais comunitários estão em frente, diante das fraudes, favorecendo a Frelimo. É o que diz aí o Arão. Liz e João Brianga de Beira: as eleições foram ótimas, esperando o resultado favorável ao partido em que depositei a minha confiança. Boaventura Paulino Armando: na minha cidade foram maravilhosas. Ele escreve de Chimoio. Thomas Chibai: na Beira, nomeadamente na escola Ponta Gé, segundo o jornal A Verdade, há tentativa de fraude? Ed Marshall. Registraram-se muitas irregularidades, algumas delas perpetradas pelos membros da Polícia da República de Moçambique. Triste. Nito Francisco diz a quem lhe xinga: o processo foi manchado por algumas irregularidades, porque a polícia estaria a apoiar a Frelimo, onde chegaram a deter um delegado de mesa da Assembleia de Voto do partido do MDM. Foram as participações de hoje, Nuno.
Obrigado, está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.